João só incomoda, cara. Só manda eu fazer coisa.
O João não faz nada, cara. João não faz nada. Aí, acho que eu vou instalar rodinha embaixo do tapete do João pra puxar mais fácil.
O programa já é quinzenal. Aí o João não pode vir nunca, tá cheio de compromisso.
Homem mandado por mulher, né, cara?
Eu tenho uma lista de nomes que a gente pode usar pra substituição, não sei.
Opa!
Tá gravando.
Ah, isso. Apertaram o rec sem nos avisar. Obrigado.
Café com polêmica é uma bobice endêmica. É só pra escutar, não tem nada pra olhar. É tipo uma rádio, você clica pra ouvir. É podcast, baby, baby, pra se divertir. Café com polêmica é febre epidêmica e vai se espalhar no mundo e região. Tem apresentadores, é muita opinião. Tem o Pascali.
Hoje é um episódio novo.
Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou.
Com pessoas novas, inclusive, o...
João não tá no Café com Polêmica.
Tô com sintomas de saudade, tô pensando em você.
Nosso amigo João Paulo Borges não pôde comparecer. Saudoso.
Saudoso.
O pessoal aqui muito triste porque ele não pôde vir. Sim.
Fabrício começou assim.
Mas para substituir o João... Nós chamamos o nosso amigo João Ponês.
Opa!
Opa!
Obrigado.
Não é?
Sim.
Explique-se de onde que é, qual é o seu nome.
Don't you hide, don't you hang.
Thiago, sou um suplente do João, né?
A sua função é essa?
Sim.
Uhum.
Já participei anteriormente aí, foi um grande prazer.
Ah, o senhor já participou desse programa aqui?
Ué, rapaz.
Eu não lembrava.
Eu não lembro qual o número, mas foi já.
Que coisa, rapaz.
Uhum.
Mas olha, é um talento, ele é um ex-CCB que está aqui, né, convidado. Até porque nosso amigo João já viu, né? Tá nas últimas.
João não veio?
Não veio.
Ah.
Com toda a sinceridade, vou dizer pra vocês que ele faz muita falta.
Ah, faz. Pessoal de São Joaquim chora.
É um pessoal fino de altitude, né? Eu quero começar esse programa já com muita cultura, ensinamentos para todos os ouvintes. Na verdade, não são muitos, mas a classe intelecta também não é tão grande assim nesse mundo, né? Nós somos um programa assim focado, direcionado.
Sim, né? Os 10%, né? Que se salva.
10% do quê?
Tem uma teoria de um amigo meu que diz que 90% da população mundial é formada por idiotas. Porque se você levar isso em consideração, você vai ser muito mais feliz, cara. Porque de idiotas você só espera idiotices.
Uhum.
Né, cara? O cara que fura a fila no banco, o cara que fura a fila no trânsito, o cara que te sacaneia, o cara que faz todo tipo de idiotices no cotidiano do dia a dia das pessoas.
Sim.
É um idiota que pertence aos 90%. Então... aceita isso que é mais legal, entendeu, cara? Você vai viver muito mais feliz.
Então, nossos ouvintes que não são muito,
estão salvos. Nossos...
estão salvos.
Não, nós temos aí 600 milhões de ouvintes no mundo pra agradar,
mundo,
né, cara?
Do mundo e região.
Do mundo e região.
É que se fosse isso, talvez... Bom, enfim. Eu quero começar com uma frase categórica que eu escutei hoje. Eu escutei hoje, assim, eu estava na lotérica.
Fazendo o quê, Pascal?
Tava na lotérica... Tava na fila.
Depósito.
Tava ali, não, na verdade tava fora da lotérica. Eu tava de boa.
Você tava fazendo o que todo pobre gosta de fazer. Tá na fila da lotérica pra pagar. Pra pagar a conta ou pra depositar na caixa?
Antigamente pobre não ia no aeroporto. Só ia pra visitar avião, ver de longe, dar adeus. Agora não, com essas promoções. Miami a 900. Em 10 prestações, 90. É uma gente do inferno, vindo com toda a sorte de bugiganga. Sueli! Sueli! Olha minha mala aqui que eu vou no free shop comprar um micro-ondas! Tostadeira, então, Isadora, né? Adoro fazer sanduicheira. Aí falei que tem uma sanduicheira importada, ele tá em conta.
O que você tava fazendo?
Não, eu tava na lotérica admirando a paisagem, porque eu sou um filósofo, entendeu? Aí eu escutei uma frase que me marcou muito, e eu vou levar isso pro resto da vida. A pressa é inimiga do... Ah, como é que é? Sei lá o quê.
Pô, cara.
Fica a reflexão pro nosso ouvinte. E já que o Marcelo veio com essa pauta de pagar conta em lotérica, de caixa e... Nós vamos falar das eleições, né? Um pouco das eleições aí.
É porque falando em pobre, né?
Foi a Juliette que disse. Não foi eu.
Pedrada.
Falei nada.
Eu tentei chegar no link, mas foi ela.
Não, a dona Dilma ganhou, né, cara?
Dona Dilma ganhou. A senhora dona presidenta.
Senhora dona presidenta, presidente, enfim.
Enfim, né?
Programa 13.
Polêmico,
hein? Programa 13.
O João Ponês já chegou também com os dois pés, né?
E a cerveja que vocês estão bebendo tem uma estrelinha vermelha.
Não tem.
Tem.
Bom, eu não vi isso, mas eu...
Ah!
É. Tem. Eu sabia que tinha, mas eu disse não tem, só pra dar um mistério mesmo.
Opa! Opa!
Então, a dona Juliette talvez tenha tomado mais do que uma, né?
Tropeçando.
O negócio é o seguinte, o meu comentário sobre as eleições, porque assim, ó, tudo que tinha a dizer sobre as eleições já foi dito, né? A gente já viu o Facebook e tudo mais.
Inclusive,
jornais.
Já passou, né? Então...
Mas, o fato curioso, que agora eu fiquei filosófico depois de escutar frases lotéricas, é que eu analisei todos os dados dessa eleição e cheguei à conclusão seguinte. Quase metade do Brasil votou no Aécio, né? Um pouquinho menos da metade. Né?
Dos eleitores, um terço. Sim. Dos eleitores, vamos dizer
dos
assim.
Dos eleitores, né? Que foram votar efetivamente.
Dos 140
alguém...
milhões de eleitores, não. 51 milhões votaram no Aécio.
Eu tô falando dos votos válidos.
Ah, dos válidos, beleza. Sim. Metade, metade.
Sim, foram quase metade pro Aécio Neves. Uhum. Então foi uma disputa acirrada, foi voto a voto. Mas isso é culpa da Dilma.
Ah, é?
É. A Dilma quase não ter ganho, é culpa dela mesmo.
Discorra.
A Dilma deixou o país numa situação tão confortável... que todo mundo é rico, todo mundo subiu de classe, todo mundo joga dinheiro pra cima, que eles já não votam mais nela, entendeu?
É, deixa de ser pobre e vota na direita, é isso.
Exatamente.
É, o que, que eu preciso de ProUni? Agora eu tenho dinheiro pra pagar minha conta.
Agora eu tô rico, tem iPhone.
Verdade.
Tá, beleza.
Exatamente, eu acho que essa análise faltou. Mas se vocês tiverem outras, também não façam, porque a gente não tem tempo.
Tá, muito bem, né?
Beleza, obrigado, tá ótimo. Nós temos um personagem muito famoso aqui, que gerou muita polêmica.
Ele, né? Tá amarrado, inclusive, agora, que é pra calar a boca um pouco, né? Até que a gente comece, de fato.
Oi?
A entrevista. Não, é que eu acredito que o senhor ia falar sobre a entrevista que a gente tem pra fazer, e eu tô comentando que o nosso entrevistado está amarrado nesse momento pra gente manter a ordem.
Amarrado, em nome de Jesus.
Sim, todo mundo falou sobre o Lobão, foi uma figura polêmica e muito falada nas redes sociais dessas eleições, né?
Ia se mudar pra Paris e tal.
Não, pra Miami, não era?
Ele ia pra Miami.
Não era pra Paris? Desculpa.
Não, era pra Miami, inclusive.
O senhor veio aqui pra dar comentário errado, é isso?
Ah, tá. Tô fazendo sim com a cabeça.
As pessoas não estão vendo.
Tô fazendo o papel do João, né?
Opa... O senhor quer insinuar que o João só atrapalha isso?
Não, não, é não, que não. Onde é que estaria o João nesse momento agora? Ele não estaria...
Bem que a Juliette lembrou. O João foi pra Miami entrevistar quem? Lobão, que prometeu mudar de país caso o Aécio Neves não ganhasse.
E agora ele parece que ele mudou de ideia, eu não sei.
Pois é.
Não tá lá de prontidão.
João Paulo Borges, num furo de reportagem, foi a Miami, não conseguiu nada... Só conseguiu faltar esse programa mesmo.
Mas a gente conseguiu, né, Pascal?
Nós conseguimos uma entrevista exclusiva.
Exclusiva.
Com o artista.
Não só exclusiva, como só nós participamos.
Isso.
Isso.
Ele tá aqui no nosso link, ao vivo. Ele está aqui no nosso hashtag Lobão ao vivo no Café com Polêmica. E nós vamos entrar no ar com o rapaz, o entrevistado.
Uma espécie de roda viva com o Lobão. Cada um vai fazer uma pergunta.
Sim.
Começa comigo, eu mesmo.
Ah, foi o senhor que sorteou?
É, eu sorteio aqui, né, cara? O Aécio Neves deu a maior bandeira naquela história do aeroporto construído nas terras da família dele com dinheiro público. E ainda assim o senhor apoiou. O que o senhor me diz?
O presidente de avião a jato dá mais bandeira que doidão.
Então, Lobão, o senhor apresenta uma certa, assim, antipatia, né, com a senhora dona presidenta Dilma Rousseff. Há algum motivo específico pra isso?
Ela adora me fazer de otário. Para entre amigas ter o que falar.
Bom, agora o senhor Thiago participa também aqui da nossa videoconferência.
Representando o João. Lobão. O senhor deve admitir que o currículo da senhora dona presidenta é recheado de lutas contra a ditadura em prol da democracia. Como o senhor resumiria a carreira da jovem?
Sua vida burguesa é um romance. Um roteiro de intrigas pra feliz me filmar.
Bom, seu Lobão, agora eu que tenho a honra de perguntar para o senhor. Nós ficamos sabendo que assim que saiu o resultado oficial... A senhora, dona presidenta, telefonou ao senhor. E qual foi a mensagem?
Ela disse pra mim, seja um bom rapaz pra
pratica algum esporte, tenha bons ideais. Afinal de contas, o fim do mundo não é nem o fim do mundo.
A pergunta agora é da nossa estagiária, dona Cindy. Vamos lá, Cindy.
E o senhor também questionou a senhora dona presidenta sobre essas denúncias graves da revista Veja. O que ela respondeu?
Ninguém vai nos perdoar, nosso crime na pobreza.
E no fim das contas, a senhora dona presidenta foi reeleita por uma margem pequena. Na sua opinião, de onde vieram esses votos decisivos para a vitória dela?
Então, Oban, já que né, o seu candidato perdeu as eleições, o que, que o senhor pretende fazer nos próximos anos? O que, que o senhor está planejando?
Não dá para controlar, não dá para planejar.
Para finalizar aqui, o senhor tem algum recado para o candidato Aécio, que se encontra recluso neste momento?
Nós conseguimos uma entrevista exclusiva estarrecedora.
Palhaço, você acha que não tá legal?
Lobão. Parece que a pauta agora é com o senhor.
Pauta aqui pra ti, João Ponês.
Pauta aqui pra ti, João Ponês. Pauta aqui pra ti, João Ponês.
Pauta com pinta, meu pauta com pinta, meu pauta com pinta.
Eu ouço todos os dias essa piada no trabalho, então...
O senhor vai...
Oi.
Vai ter...
Boa.
Vai, oi.
Acho.
É... Obrigado.
Obrigado.
Até a próxima.
Não,
o senhor parece que prometeu aí trazer um assunto polêmico para o programa.
É.
Não conseguiu, no caso.
Desculpa.
Tá um pouco complicado.
É o assunto das chinchilas, que eu acho que é uma pauta relevante.
O negócio da chinchila.
É. A libertação das chinchilas. O título da matéria é muito bom. Chinchilas libertadas morreram atacadas por cães, diz criador.
Libertadas por quem, hein, João? Explica essa parte.
Pela Frente de Libertação Animal.
Ah, muito bem, perfeitamente.
Eles invadiram um criadouro em Itapecerica da Serra, em Grande São Paulo, e libertaram as chinchilas. E falaram para os chinchilas assim... Vão para a natureza, chinchilas. E aí, o que aconteceu?
Elas morreram.
Morreram. Diz na matéria que, horas depois da saída dos ativistas, os funcionários conseguiram resgatar 33 chinchilas.
Opa.
E acharam os corpos de dezenas de animais que fugiram.
Nossa. Parabéns, ativistas.
Eles libertaram 80 chinchilas.
Morreu 47, tá bom?
Sobrou 33. Sobraram, no caso, né?
Elas iam morrer de qualquer jeito. Mas pelo menos elas teriam uma sobrevida, né?
Sim, ficariam no quentinho lá, né?
O que explica...
Fresquinho, sei lá, comidinha na boca.
O que explica os especialistas é que assim, ó... A chinchila é um animal de cativeiro, né? Você cuida da água, tem o banho de mármore pra ficar bonitinha, macia, cheirosa. E elas curtem. Aí chegou aquela rapaz, vamos invadir geral e soltar a chinchila. E chegaram tacando chinchila no meio do mato.
Chinchila que não sabe. Não
chinchila
sabe
inocente,
pra
né?
comida, né, cara?
Uma não chinchila que não sabe andar nas ruas.
Elas fugiram, foram abocanhadas, metade ficou perdida. O que, que eu faço agora? Tá muito quente, vou morrer. Aí morreram.
A chinchila não sabe caçar.
Mas que espécie de gente é essa? Será que estudaram alguma coisa pra
não,
saber?
Não, e a foto que ilustra a matéria é muito boa.
Eles parecem uns black blocs, né?
São uns caras todos encapuzados, assim, com cara de mal. Todos, cada um com uma chinchila no colo.
No colinho, dando carinho.
Dando carinho pra elas. Antes de jogar na boca do cachorro, né?
É, isso.
Que é a libertação da chinchila, enfim.
Parabéns, viu?
Parabéns.
Ativista.
Eles estão de parabéns.
A logística desse grupo de libertação tá de parabéns.
É, sensacional.
Pior, se for falar com esses caras aí, eles vão dizer, não, pelo menos elas não serviram pra...
O mercado,
pro mercado capitalista.
É.
Que vai fazer... Casaco de pele.
Né, vocês meio que resumiram a vida delas, né? Reduziram.
Numa mordida, né? Canina.
E, assim,
e o pior é que, de acordo com o dono do criadouro, os animais eram de estimação.
Oh.
Ah. Tá. O cara vai ter 80 chinchilas ali de estimação?
É porque eu gosto muito de ter casaco. Digo de ter chinchila.
Eu tenho
cada uma tinha um nome,
ah, sim.
Eu tenho um ranário. Eu adoro aquelas ranzinhas olhando pra mim.
Ranário é um negócio que tem rãs.
Eu adoro de rãs.
Eu não sabia.
Olha, não sabia também.
Interessante.
Olha, interessante.
Mentira. Interessantíssimo. Eu sabia, mas nunca comi rã, nunca tive coragem.
Eu
nunca
tem gosto de frango.
Sério?
Ah, cara? Mas é tudo que... tem gosto de frango. Se disser água, tem gosto de peixe, né, cara? Tem gosto de frango.
Tudo tem gosto de frango.
Eu já comi jacaré.
E aí?
Tem gosto de frango.
Ele gosta de frango. Mas é que eu comi a milanesa.
Aí tudo tem gosto de nugget.
Tudo que é milanesa tem gosto de coisa milanesa.
Gosto de frango.
Tem gosto de nugget, né, cara? Porque, na verdade, nos nuggets, aqueles que vão à milanesa, tem tudo ali, né?
Ah, até tem frango. Até dedo,
tem até frango.
Tem até frango.
Eu fico com medo quando eu vou comer um frango puro, assim. Que é isso aqui? Eu fico meio estranho, assim, porque o gosto não é familiar.
Eles colocam o bico do frango no nuggets.
Pois é, mas no frango, é só frango. Daí eu não sei o que
é. Estranho,
é. Eu vou no Procon.
Tu acha que tem gosto de rã?
É.
Esse frango tá com gosto de rã. Mas que absurdo.
Então tá, então sobre a chinchila era isso, elas morreram, não voltam mais.
Uhum. Tchau, chinchila.
Mas assim, falando de animais de estimação, nós temos também um animal que é meio azul e que chama atenção, não?
Quem é que tem um monte de pintinha? Quem é que tem apenas azulzinha?
Sim! Uma galinha seria isso?
Seria uma galinha!
Seria.
Mas como é que é essa galinha aí?
Vamos contar essa história, olha, porque essa história, essa semana, realmente...
Bombou, bateu, congestionou.
Fez o escambau.
Foi maior tráfico na rua.
Congestionou o tráfico.
Mas quem trouxe essa pauta?
Isso aconteceu em São Paulo. Vamos às imagens.
Mas não tem o áudio ali?
Tem.
Boa.
Daí a gente faz o quê?
A gente chama o áudio.
Tá bom, vou chamar aqui.
Simplesmente inflaram um boneco gigantesco da galinha pintadinha na marginal do Tietê. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. E claro, como isso chama atenção, é impossível não chamar, a marginal do Tietê está com metade dela congestionada por causa disso. Desculpa. Parou da rodovia Ayrton Senna até a região do Anhembi. Chegou a causar até um acidente, que o nosso helicóptero flagrou um pouco mais cedo. Uma queda de moto que aconteceu ali na pista expressa por causa da distração. Ainda bem que não foi um acidente muito grave, não. O motociclista saiu ali carregado com a ajuda de outras pessoas que pararam para socorrer. Mas a Tietê está complicadíssima por causa dessa galinha pintadinha aí. O desespero de todos os pais está ali inflado na marginal do Tietê.
Tá, daí aí teve um balão da galinha pintadinha. Aí o pessoal se acidentou porque ficaram olhando pro balão, é isso?
Não, exatamente. E o engraçado é que a primeira impressão quando tu ouve falar do super balão da galinha pintadinha causou congestionamento de trânsito, tu pensa que ela tá ali no meio da estrada, né? Da marginal Tietê.
Sim, tá
causando aquele escândalo. Não! Onde é que tá a galinha pintadinha? Num estacionamento!
Tá voando!
Por que as pessoas congestionaram a marginal de Tietê? Por que as pessoas causaram acidentes na marginal de Tietê? Porque elas são retardadas!
Isso resume toda a história.
Porque elas ficaram olhando pra aquela galinha de, sei lá, 5 metros, 6, não sei quanto tem de altura era aquele
grande.
Negócio.
Era grande. Ai, como era grande.
Aquilo distraiu as pessoas que sei lá o que elas faziam, resolviam parar o carro ali.
Porque quando eu vi a notícia, eu achei assim, ó, que o balão da galinha pintadinha tinha caído na marginal.
Sim.
Explodido.
E feito furdunço.
Mas não, tava voando. Tava voando.
É que as pessoas olham pra qualquer coisa que aparece em qualquer ponto do... Eles não querem dirigir, eles não querem prestar atenção no carro.
É porque daí o pessoal parou de olhar pro smartphone enquanto dirigia e aí olhou pra galinha pintadinha. Aí deu problema.
Esse foi o problema.
O motoqueiro que bateu, ele tava tweetando ali, ó. Na marginal, galinha, hashtag, pintadinha.
Galinha, hashtag,
kkkkk. E aí bateu e coisa.
Imagina o criaredo no carro, pai! Pula no banco da frente, aí cai moto.
Para, quero tirar foto,
foto da galinha pintadinha. Não é fácil.
Mas falando em galinha e sabores, né?
Que gancho, hein?
Nós temos um concurso cultural que o nosso participante de hoje, Marcelo Santos, ameaçou.
Aliás, nosso patrocinador, né? Já Coliseu Massas.
Parceiro.
Coliseu Massas!
Estamos em testes com o novo sabor da Coliseu Massas.
Explosivo, Marcelo.
Não, não, esse é pequenininha, a forminha é pequenininha, então...
Sabor galinha pitadinha.
Entendi. É, sabor carne seca.
O quê?
É, carne seca.
Não é galinha pintadinha.
Não, é. Aí eu vou perguntar para vocês.
Perdi não já, não quero participar.
Uma pergunta.
Ah.
Sabe que eu vim pensando que pergunta eu gostaria de fazer, poderia fazer, para dificultar ao máximo...
Marcelo, não tem a ver com números, né, Marcelo?
Não, tem a ver com números, talvez com datas, talvez com alguma coisa. A pergunta para ganhar aquela porção individual, lasanha de carne seca da Coliseu Massas.
Coliseu Massas?
Em que ano foi lançado Casablanca, o maior filme de todos os tempos?
Ai, meu Deus! You must remember this. A kiss is just a kiss.
A sigh is just a sigh.
Quem é o primeiro?
Quem quiser.
1943.
Errou.
1959.
Errou.
1965.
Não, lá pra trás.
1938. Não, 1942.
Ah, o senhor é feliz.
Obrigado por me ajudar, Kenji.
Ganhador.
Que eu tava programado em assim, falar mais um do que o anterior falou.
Boa tática.
É.
De uma porção individual, ou talvez se não for alguém tão ogro, dá pra comer de dois, de parzinho.
Não, come só tu mesmo que tá bom, viu?
Não, eu como nem falo pra ninguém.
É,
até sair o programa, eu já comi a lasanha.
Sim.
E eu queria mandar um beijo pra minha mãe, que é muito fã desse filme, inclusive. E ela me ajudou,
sim.
De algum modo, a saber que...
Telepatia.
Eu adivinhei.
Agora é a hora dos abraços?
Que era mesmo?
42.
Ok.
Meu Deus, hein?
Então, cada um pode mandar um abraço agora para finalizar o programa.
É, um abraço pro seu Jorge, que fez aniversário essa semana. E como quem não quer nada, você vê. Meu papai.
Olha, seu pai.
Chegaram o seu Jorge.
Ele escuta o programa?
Ah, meu pai. Talvez não tenha muita paciência pra bobagem que a gente fala, né?
Ah, mas tá certo ele, viu?
É, 73 anos. 7.3, okay. Seu Jorge. Muito bem-vindos. Grande figura.
Ele que acompanhou o Casablanca, inclusive?
É, sim.
Né? Da época dele, esse filme.
É, ele nasceu um ano antes, né?
Se fosse o ano do nascimento, o pai do Marcelo teria acertado.
Tá vendo?
Eu achei que, na real, achei que essa era a pergunta.
Exato.
Me confundi.
É, Dona Juliette, pela ordem.
Pra quem eu vou mandar? Eu vou mandar um abraço, sabe pra quem?
Não sei, querida.
Pra pessoa que me ensinou a fazer aquele solo de bateria no programa passado. Professor Edu, eu vou mandar um abraço pra ele.
E o senhor, seu João Polês?
Abraço pro Chubis.
Um
abraço pro Chubis.
Pro Chubis.
Pessoa maravilhosa.
É, eu não tenho abraço nenhum. Porque eu sou uma pessoa de espírito ruim.
Sem abraços, então, Pascal. Tchau.
Obrigado.
Obrigado.
Falou.
Valeu.
Tchau, tchau, tchau. Logo, logo eu vou voltar.
E agora, pra quem achou que o programa tinha acabado... Não é assim que a vida funciona.
Não.
Vem aí os conselhos do Chubis para a humanidade. Segundo capítulo.
Conselhos do Jovem Chubis para toda a humanidade.
Quando fores ao Tinder, procure fotos da gaja que apareça o corpo todo. É melhor, hein?
Abraço pro Chubis, meu amigo Chubis, saudoso Chubis. Aguardem em breve o show do Chubis.